Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tarkan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o mentiroso Professor Mauri.
Ah, ô, seu Tato Tarkan, é um prazer estar aqui contigo. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Esse é o Top 10, esse programa onde nós elencamos curiosidades.
Exatamente, a gente fala das 10 maiores, as 10 menores, as 10 melhores, as 10 piores, as 10 mais bizarras curiosidades do universo.
E se você gosta do Top 10, você gosta dos podcasts da Rede Geek, fica aqui o convite, acesse redegeek.com.br/apoie e colabore com o nosso trabalho. Você pode nos apoiar e o seu dinheiro será revertido para a produção de conteúdo.
Exatamente, e continuamos com a campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe. Seja ele um Top 10, seja ele um Eu Não Acredito, pode ser um podcast da Rede Geek e pode ser qualquer outro podcast. Não importa, se você ouviu um programa e gostou, gostei desse Mamilos, compartilhe o Mamilos com a galera. Ficou estranho essa frase, né?
Mas compartilhe.
É, compartilhe, isso que é importante. É
sempre, 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 sempre.
E no Top 10 de hoje, seu Tato, vamos falar das 10 mentiras mortais do cinema.
Mas como assim, cara?
Todo mundo sabe que até os filmes baseados em histórias reais ou que contam a história de uma personalidade têm pelo menos um pinguinho de invenção. Mas muitos filmes abusam da licença poética e criam situações e resultados que podem ser muito perigosos.
Ou pior, Tato. Mortais!
E jogos aí, mortais! Pois é, por exemplo, você como espectador tá lá incauto, sai da sala do cinema, pensa que algumas dessas coisas acontecem da maneira que são mostradas e aí morreu.
Aí no seu tempão?
Não sei, exatamente. Então nesse Top 10 a gente separou as mentiras mais mortais contadas por Hollywood.
E obviamente, pra classificar esse Top 10, nós estamos nos baseando no quanto a morte em questão será horripilante dada a informação errada do filme.
É tipo um Darwin Awards da ficção. Não é uma parada bad trip, não é um negócio horrível. Na verdade, não. É um negócio, tipo, se você levar o filme muito a sério, morreu.
Morreu.
E aí a gente vai dar risada da situação, porque é ficcional. Tudo é ficcional.
É isso aí. E se for idiota mesmo, aí vai pro Darwin Awards.
É, aí vai pro Darwin Awards.
Então faça a sua lista, porque já começou o Top 10.
Olha que bonito.
Décima colocação! Dá para dirigir conversando com alguém olhando nos olhos do passageiro.
Eu já fiz esse teste uma vez, Mauri. Você tava comigo no carro e eu perdi uma calota. Você lembra desse dia?
Eu lembro, mano. Esse dia foi louco.
É, eu perdi uma calota e raspei a outra.
É, foi muito.
Mas é porque o par de olhos que tava ao meu lado era um belo par de olhos.
Era, não era o meu, no caso.
Não era o seu, no caso. Você estava no banco de trás.
Eu estava no banco de trás.
É adolescência, né, Maurinho? É. Éramos jovens.
Só pequeno tatinho.
Pequeno tatinho. Pequeno professorzinho Maurinho. Na época era um jovem aprendiz Maurinho.
Correndo aí pelas ruas de modo imprudente.
Do ABC.
É. Mas assim, obviamente você já deve ter visto as cenas de filmes onde tem duas pessoas conversando dentro de um carro, contracenando, sei lá, falando sobre a vida, o universo e tudo mais. E aí o motorista simplesmente continua dirigindo, olha nos olhos da pessoa que está ao lado e continua falando como se nada mais estivesse fazendo.
É importante a gente lembrar que quando tá dirigindo tem que olhar pra rua, né? Não pode olhar pros olhos dos outros. Às vezes até uma pequena olhadinha só pra pegar a reação e tal, mas, de verdade, a gente tem que estar olhando na rua e nos espelhos retrovisores. Inclusive, mesmo parado no farol, viu? Fica aqui a dica de segurança. Tá parado no farol, fica atento ao movimento. A gente vive no Brasil, gente.
Tem que olhar nos espelhos, olhar pros lados,
ver quem tá passando.
E continuar olhando pro semáforo.
Por mais que os olhos do lado sejam bonitos.
Está aqui. Porque, obviamente, é uma cena muito habitual nos filmes, principalmente filmes americanos.
É normal, porque a pessoa tá atuando e olhar nos olhos do outro faz todo sentido. sentido.
Só que o limite de velocidade em estradas interestaduais rurais nos Estados Unidos é de 115 km por hora.
É uma adaptação, né? Porque lá é milhas por hora, é uma loucura.
Ou seja, cada vez que o felo da mãe fica 10 segundos olhando pro lado, significa que ele ficou rodando quase 320 metros às cegas.
É perigoso. É você cruzar 3 quarteirões sem olhar pra o que tá acontecendo.
Se você não morrer, você pode matar alguém, que é pior ainda.
Pois é. Então, ó, é uma dica. Na verdade, não precisa ser top 10 mentiras mortais do cinema, não, professor Mauri. É top 10 dicas de vida que a gente precisa te dar. Porque o cinema tá fazendo uma desinformação.
Duas mãos no volante e de olho na pista.
Vale a gente pensar, porque bater em vários pontos antes de chegar ao chão não amortece a queda.
Que? Como assim? Lógico que amortece.
Sorry. A gente sabe, professor Mauri, que o pessoal nos filmes de ação sempre fazem cenas com essa mentira. Porque pra escapar de um perigo iminente, o herói pula por uma janela ou do parapeito de um prédio e vai batendo em várias protuberâncias no caminho que amortecem a queda, vai desacelerando ele pra ele chegar no chão ferido, mas pelo menos vivinho da Silva.
Às vezes sai andando já, né?
É, não.
Sai em pé, cai ali.
Já. Se é Missão Impossível, o tio Cruz já sai com correndo já, é, nem manca.
Mas ele corre de um jeito bonito,
corre,
né?
Aquele homem corre bonito, viu? Mas, às vezes, inclusive, o herói, ele pula e mira na lixeira ou algo do gênero. E vai no rolê parkour, tipo Assassin's Creed, pra fazer uma cena ainda mais rápida.
Tipo parkour de Taubaté.
Parkour de Taubaté. Mas a mentira está aí, porque é importante a gente ressaltar que pular de prédio mata. É isso. É óbvio. Top 10 obviedades.
Pular de prédio mata.
Não, a chance de você quebrar o pescoço, rachar a cabeça ou morrer em breves instantes é enorme. Se você der ainda a sorte absurda de um John Wick no final do terceiro filme, sem spoilers.
Não, sem spoilers. Deu sorte.
Deu sorte.
É isso aí.
As lesões das pancadas antes mesmo de chegar ao chão são mais do que o suficiente pra te levar direto pro IML.
A não ser que você seja John Wick.
Será que John Wick ouve podcast?
Cara, certeza que John Wick ouve podcast. Ele e o cachorrinho dele.
Não dá mais, né, mano?
É que ele consegue um cachorrinho do
outro. Ah, eu não assisti ainda.
Agora sim foi spoiler!
Oito. Na oitava colocação,
dá pra atravessar vidro sem se machucar?
Só se for de açúcar, Mauri.
Ah, é verdade. Você fez a experiência de fazer vidro de açúcar com
Pikmin? Ah, é tipo, na verdade, é um xarope duro.
É, mano. Eu fiz essa experiência quando era criança.
Xarope não, é caramelo. Tipo um caramelo transparente.
É, um caramelo. É isso aí, mano.
Você faz um vidro.
Faz um vidro. Pô, eu me diverti muito fazendo aquilo.
Você se divertiu, Mauri?
Sim, me diverti.
Que bom que a sua infância valeu a
pena. Se você também gostava de Pikmin, assim como eu e Tato Tarkan,
é verdade.
Fica aqui uma dica. Lá no Ultra Geek, tá aqui no feed da Rede Geek, nós entrevistamos pousa-lumbo Bikman.
Tem, inclusive, versão em português e inglês. Vamos deixar os dois links aqui no post da publicação pra você ouvir o nosso arquivo com entrevista com pousa-lumbo. Foi fenomenal.
É, e o mais legal é que em português é dublado, né? Pelo dublador original do Bikman no Brasil.
O Flávio Dias faz a voz do pousa-lumbo em português na versão em português. Cara, tá imperdível.
Mas, voltando aqui para os vidros, poucas coisas são tão catárticas num filme quanto um vilão se arremessando contra uma vidraça ou uma janela.
Alguém no bar. Tem alguém no bar jogado pela vidraça.
Você pega a pessoa pelo colarinho, velho, e se livra dela.
Ah, sempre quis fazer isso.
Ou ainda mais o herói atravessando o vidro pra pegar alguém de surpresa, né? Você pula contra a vitrine de uma loja.
E os vidros também são resistentes, Mauri. A chance de você bater de testa e cair de costas é alta.
E aí, você sabe que depois vai começar a porradaria com o vidro quebrando, o som subindo. É uma cena maravilhosa.
Garrafa sendo quebrada na cabeça. Mas a gente sabe que não é verdade, né, Mauri? Ó, vidro é perigoso. Gente, pelo amor de Deus, quando a gente derruba um copo no chão, fica aquela poeirinha de vidro que você pisa e dá um buraco doído no dedo, ardido, do pé, né? Ardido.
É quase tão doído quanto cortar o dedo na folha de sulfite.
Nossa senhora. E aí depois tem que ir lá com a pinça, ficar mexendo no machucado pra tentar achar um pedacinho de vidro. Imagina pular numa janela.
É, infelizmente, os vidros da vida real não são feitos de açúcar, como o Tato disse.
É verdade.
Que são os vidros dos filmes de Hollywood, gente. Aqui é vidro de verdade. E vidro de verdade, ele quebra a cabeça. Ele faz enormes lâminas que podem dilacerar a sua cabeça.
É, qualquer parte do corpo. Vidro é horrível, gente. Vidro machuca demais. Então, de verdade, tome cuidado com vidro, viu? Compre copo de plástico. Vamos garantir a segurança, gente. Se for pular de uma janela, que seja de plástico.
Que seja de plástico. Isso.
Se for bater na garrafa de alguém, que seja uma garrafinha d'água.
Tá, daquela fininha, que é fácil de reciclar.
Exatamente. Possível vazia, porque cheia dói.
É muito foda, porque até o vidro de açúcar machuca os dublês. Tipo, tem vários casos de dublês se machucando com esse tipo de vidro também. Então, assim, meu, não arrisquem, não façam isso. Pular contra uma janela, quebrar uma garrafa de vidro, pular numa vidraça, não vale a pena.
E não consigo imaginar um cenário onde alguém pensaria que vale a pena. Mas tudo bem, tá deixado o recado.
7.
Sétima colocação, cair na água de qualquer altura, fica tranquilo, porque amortece a queda.
Ah, mano, é a água, velho. Quem nunca pensou em pular do décimo andar na piscina do prédio?
Pois é, professor Mauri, você já levou uma barrigada?
É, mano, o negócio é meio nervoso.
É barrigada, Mauri. Se você pula na água do jeito errado, barrigada.
Mas, velho, todo filme que tá tendo alguma fuga, alguém tá fugindo, tá precisando desesperadamente se livrar de uma situação ruim, o que ela faz? Pula do precipício, pula da cachoeira, pula do alto do prédio.
Do apartamento, não importa. Cara, a piscina tá salvo.
Tá salvo, você sai nadando, Tato. Não é possível que todas essas cenas desses filmes de aventura não funcionam.
E normalmente ainda os personagens caem chacoalhando os braços e as pernas enquanto estão caindo.
Né? É isso aí.
Boneco de posto.
Parecendo um boneco de posto.
Isso, até cair na água, que é o grande colchão de água do planeta Terra.
É um colchão d'água, né?
É um... A piscina, ou o mar, é o grande colchão d'água do planeta Terra. Que é pra salvar a galera. Mas, ó, apenas profissionais podem mergulhar de grandes alturas. Gente, é importante a gente ressaltar aqui que precisa de muita prática, mas muita prática mesmo pra você não... Porque, apesar de parecer que a água é mole, mas não tem acreditado,
popular? A água mole.
A pedra dura, tanto baixa até que fura.
É, isso aí.
A água, ela tem uma densidade maior do que o ar. Então, o impacto da água pode quebrar braço, quebrar perna.
Costela, pescoço.
Se transformar num pudim.
Né? É complicado mesmo, porque quando a gente tá caindo, a gente vai numa velocidade muito alta. Ainda mais se for considerar o peso da galera.
Gente, 20 metros. 20 metros é baixinho até, né? Para pra pensar. Pô, é. Não é um prédio. 20 metros, né? É um prédio. Um sobrado. Faz você. Se você
um belo sobrado.
É, um belo sobrado. Um sobrado, um pé direito bonito. Uma bela fachada.
Quero morar nesse sobrado, que tem uma piscina.
É isso, é uma piscina. Mas vamos lá. Digamos que você pulou desse sobradinho 20 metros numa piscina. 20 metros faz você chegar a 70 km por hora. E uma barrigada nessa velocidade vai ser a mesma coisa que o seu corpo encontrando uma parede de concreto.
Mano do céu.
É uma vez só.
É uma vez só.
Sem contar que vai tirar um monte de água da piscina, é um desperdício.
Se você já foi pro Beleléu, eu acho que não é o tipo de coisa que você vai se importar tanto assim.
Eu não sou eu que tô limpando, né? Tá bom. Olha, é verdade. Se eu quero ter uma morte desastrosa dessa daí, pelo menos não sou eu que limpo.
É isso aí.
Seis.
Sexta colocação. Ser atropelado por um ônibus é tranquilo.
Ó, conheço pessoas que foram atropeladas por ônibus e sobreviveram. Eu já fui atropelado.
É, e Tato, você foi atropelado pelo fenômeno do busão do Brasil!
Isso daqui vai ficar pra outro top 10, Maurício.
Mas assim, não procurem na internet busão do Brasil Tato Tarkan.
Não
façam isso com você.
Não, sério, mas não façam.
Mas uma coisa é fato. Filmes de comédia, principalmente, adoram utilizar desse artifício, onde o personagem está lá vivendo a sua vida, tranquilo.
Não, ainda mais quando, por exemplo, você tá lá conversando, tem alguém na calçada, e as pessoas fora da calçada batendo papá, bum, passa o ônibus.
E aí passa o ônibus, a pessoa simplesmente levanta puta e continua vivendo ali.
É, mas não é assim que funciona na vida real. Eu já fui atropelado e a sensação não foi legal. Mas deu um blackout.
É mesmo?
Apaguei. Eu tava andando na rua, lá, 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 lá. Eu ouvi um... E de repente, eu estava sentindo o asfalto queimando o meu rosto.
Caralho, apagou. Mas você acordou igual nos filmes, engessado, muito... no hospital?
Não, não,
e com o corpo todo engessado, não. Só o nariz de fora?
Aí eu levantei, a senhora veio falar um monte de merda pra mim, mas ela tava atravessando o farol vermelho. Não tinha o que falar. E aí...
Na faixa de pedestre.
Eu tava na faixa de pedestre. E aí, nossa, eu voei. Eu cruzei a Avenida Goiás.
Caramba. É, foi uma... Pra quem conhece, no ABC, São Caetano. Né, da Avenida Goiás, que é 5 pistas.
Não, são 3 ou 4 pistas. Mas eu atravessei bonita a Avenida Goiás ali. Quase Aldo Cruz. Olha. Na frente de onde era o Franz Café, Maurício.
Sei.
Eu atravessei de um lado, tava do lado do posto, eu fui para na ponta ali do Franz Café.
Que beleza.
Não foi beleza, não, Maurício. Fui pro hospital, os caras me colocaram de maco, aquele negócio no pescoço. Eu liguei pra empresa, né, porque eu trabalhava, falei assim, gente, eu não vou poder trabalhar hoje porque eu fui atropelado, todo mundo riu.
Você tá tão brincalhão.
Sempre inventando novas piadas, viu? Ah, que piadoca. Não, mas era verdade nesse dia mesmo.
Mas você tá aqui vivo, gravando, dando seu depoimento.
Mas não era um ônibus, né?
Não era um ônibus.
Mas eu machuquei, até hoje, professor Mauri, até hoje, eu sei quando vai chover porque dói o pé.
Quando eu dói o pé, você fala, ih, a chuva tá chegando. Mas ainda bem que você não foi atropelado pelo ônibus, Tato. Porque um ônibus, em média, pesa apenas 15 toneladas.
É absurdo, mano.
15 toneladas, sem contar, né, as pessoas dentro do ônibus, tá? É um ônibus vazio que pesa isso.
Se for um ônibus tipo o busão do Brasil, aí pesa bem mais.
E obviamente você não precisa nem ter tirado a nota alta em física lá no colégio pra chegar a uma conclusão de que um ônibus desse, numa velocidade de 40 km por hora, é o suficiente pra fazer alguma coisa com uma pessoa.
É, tipo pudim.
Tipo pudim. Fazer panqueca.
É, olha, podia ser um top 10 leis da física. Mas é isso, mano. É isso. É por isso que eu não moro em Ubatuba, Mauri. Porque se chove, dói o pé. Então, se eu for morar pra lá...
Dói o pé sempre.
O tempo todo. Quem já foi ou conhece Ubatuba, tá rindo agora. Quem não conhece, tá perguntando, mas por que Ubatuba?
Tá acontecendo.
Pesquisa.
5.
Na quinta colocação, é possível se proteger de balas virando uma mesa.
Mas isso é um clássico, Tato Tarkan.
Tiroteio, você pá, levanta a mesa e se protege atrás dela.
E não importa se a mesa é de jantar, de bilhar, do bar, de madeira, de plástico. Ou
de bilhar com mármore, já dá uma ajudada.
Não.
Agora, são aquelas mesas, tipo mesa de boteco.
De plástico.
Mesa de plástico de boteco. Gente, por favor.
Dá pra descarregar um pente inteiro que aquela mesa te protege.
Ela te protege. Só que não, né? Só que não. Porque as balas são feitas pra isso, inclusive, né? Pra atravessar as coisas.
E nesse ponto você tem razão, né? Infelizmente, a gente não pode se iludir aqui, a gente não pode se enganar. Por mais que a gente ame aquela mesa de boteco, ela serve pra muitas coisas, menos pra te proteger de balas.
Agora o momento, leis da física. Determinados calibres, eu vou dizer que a maior parte deles, não são parados nem por paredes. Paredes de alvenaria, tijolo, concreto. Ainda assim, as balas atravessam. Você acha que uma mesa vai segurar a parada?
É, a galera compra um carro que já é feito de metal e manda blindar pra conseguir segurar um pouco as balas.
Um pouco.
Imagina.
Ah, não sei se tem um Cybertruck.
Aí, é um outro nível.
Mas ninguém tem um Cybertruck ainda, só Elon Musk.
Mas, velho, uma mesa de plástico.
Não vai segurar.
Não vai segurar.
4.
Quarta colocação, qualquer pessoa pode pousar um avião num caso de emergência.
É lógico, você tem ajuda da torre de controle, Mauri. Você não precisa se preocupar, porque o cara vai lá e fala assim, aperte o botão pousar. Ele aperta o botão pousar e o avião pousa.
E é justamente isso, diversos filmes eles acabam usando pessoas comuns pra pousar um avião com a ajuda da torre de comando, né? Senta lá, coloca o fone de ouvido e fala, torre de comando, estou pronto. Aí toda uma equipe na torre de comando se prepara pra ficar orientando a pessoa a pousar aquele avião que acabou de ser sequestrado, que passou por algum problema e só sobrou aquele cara bonito pra pousar o avião.
Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno teste. Pega aquele seu amigo que não sabe dirigir. Todo mundo tem um amigo que não sabe dirigir, beleza? Coloca ele com fone de ouvido Bluetooth, vocês ficam do lado de fora e ficam guiando ele a fazer uma baliza. Se der certo, a gente conversa. É verdade.
É isso aí. E não importa se o filme é de comédia, tipo, apertem os cintos, o piloto sumiu, aqueles filmes de ação.
Força Aérea 1.
Velho, não, todo mundo consegue pilotar um avião.
É fácil, Maurício. É fácil, só que a diferença é que é um avião. Pensa que carro, a gente tá se movimentando só em duas matrizes. Tem o X e o Y, certo?
Certo.
Aí tem o X, Y e Z, que no caso são três dimensões. A gente, ao invés de duas, tá se movimentando em três dimensões.
Não parece mais difícil,
e no tempo também?
No tempo também.
Cara. Cara!
Mas aí no outro caso também, né? No carro também. Tem tempo aí. Mas eu desconsiderei porque era só movimentar no espaço.
É. Tá bom? Vamos simplificar isso.
Beleza. Tá bom?
Tridimensionalmente, obviamente, eu tô fazendo aqui um exemplo. Sim, todo mundo se movimenta tridimensionalmente, porque nós somos seres tridimensionais. Mas o que eu tô falando aqui? Se carro já é difícil, imagina um avião.
E detalhe, Tado. Quanto maior o avião, mais difícil ainda pra você conseguir operar esse milagre de pilotar sem ter nenhum tipo de experiência.
As suas chances de pousar um Boeing 767 sem virar uma bola de fogo são praticamente nulas na vida real. Não tem como.
Cara, não tem como. Então, faça curso de piloto. Essa é a dica desse Top 10.
Os meus advogados me aconselharam a dizer pra não fazer o teste do amigo que não sabe dirigir com fone de ouvido. Tá bom? Eu preciso colocar aqui no programa. Obrigado.
3.
Colocação! Dá pra sair andando de costas para uma explosão.
Cara, isso é um outro clássico. Wolverine, Mad Max, Conner, James Bond, Django.
Todos eles fazem isso.
Não, a lista é praticamente infinita, Mauri. Se tem um personagem badass no filme, com certeza ele já andou calmamente com grandes explosões acontecendo nas suas costas. Porque é uma cena bonita, né?
Bonito. Você
tá andando lá... explosão atrás.
Em várias dessas cenas, a explosão é grotesca de grande, deixando a tela inteira em tons de amarelo, laranja, vermelho, e quando é grande o suficiente, fica até branco.
É, mas e se não dá pra fazer isso, como eles fizeram pra andar?
Então, na vida real, as explosões com bola de fogo...
Bola de fogo!
Emitem uma coisinha chamada onda de choque. Novamente, top 10 física.
A física é inimiga do cinema, é isso?
Exatamente. Porque o ar é deslocado com grande pressão e enorme velocidade a mais de 1.000 km/h, derrubando tudo que estiver na frente. Então, o seu corpinho seria arremessado de forma nada confortável contra o que quer que estivesse diretamente na sua frente, no caso do filme, a câmera.
E também sem contar os estilhaços das explosões pegando em você.
É, né? Que ele vai voar na mesma velocidade dessa onda de choque. Então, vai te atravessar como se fossem facas quentes na manteiga.
Ai, que delícia. Adoro um pãozinho com uma manteiga quente.
Aí, assim. Aí eu respondo a pergunta, como eles fazem isso? Eu te digo, efeitos especiais.
Efeitos especiais.
Às vezes a exploração tá mais longe, às vezes são colocados na pós-produção.
Às vezes é só um fundo verde.
Ou azul, no caso, também. Chroma key pode ser feito no azul, Maurício.
É mesmo?
É verdade.
Eu descobri que pode ser qualquer cor, né? Também, na verdade. Só falar, essa cor agora vira isso, né?
É, mas normalmente é azul e verde.
São cores bem
verdes e azuis.
Segunda colocação. É óbvio que dá pra salvar alguém que caiu de um avião sem paraquedas.
Maurinho, é só você projetar o corpo do jeito certo que você passa as leis da física e voa mais rápido que a pessoa que tá caindo.
Você ri na cara das leis.
Você ri na cara das leis da física. E como não existe polícia da física, ninguém vai lá falar, você quebrou uma lei da física. Não, você pode quebrar, porque aí sim funciona na realidade, Maurinho.
É muito bom mesmo, né? Tipo um filme Missão Impossível, né? A pessoa tá desmaiada, caiu do avião, vai lá, o tio Cruise mergulha e vai lá e resgata a pessoa que tá caindo no vazio, né?
Então, não dá pra fazer isso, mano. É impossível fazer isso.
Infelizmente, você tá certo, tá? Não dá mesmo.
Porque, apesar de algumas pessoas aí serem contra a ciência, eu quero deixar reforçado aqui no top 10 que dois objetos, independente do peso, de massa, eles caem sempre ao mesmo tempo por conta da força da gravidade, que sim, existe. Que é uma atração que a própria massa do planeta Terra faz.
Só que você tem que levar um ponto em consideração, o avião está em movimento. Ou seja, 10 segundos de diferença diferença entre uma pessoa que caiu e a próxima, não tem como você, nesse espaço de tempo, alcançar. É, não,
o atrito com o ar já dá uma ajudada. Dá pra uma pessoa cair mais devagar do que outra, assim como a pena cai num ambiente com ar, numa velocidade diferente com uma bola de boliche. Mas, ainda assim, dois corpos mais ou menos com o mesmo peso, mesmo que um tenha um pouquinho mais de aerodinâmica, deu uma segurada na bronca, o avião já passou, aí já era. 10 segundos de avião. Se você for parar pra pensar que um carro a 115 km por hora e 10 segundos são 320 metros, imagina um avião. É a diferença de um continente.
Por isso que os caras, quando estão fazendo algum tipo de manobra artística, são paraquedistas e tal, eles pulam rapidinho um atrás do outro. Vai, perou, vai. Vai sendo tum, 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 tum. Por quê? Pra justamente dar tempo deles se encontrarem. Passou ali o meio segundo, já era, você não encontra
mais. Tropeçou, já era. Se não tem um Harrison Ford pra falar, cai fora do meu avião, não dá certo.
Não dá certo, ninguém se reencontra. E sem contar o fato de que, quando você toma aquele tranco, na hora de abrir o paraquedas, véi, você não tem como segurar a pessoa que você tá abraçando ali.
Não,
segurando
não.
Com a mão.
O melhor do cenário, sei lá, se tem alguma coisa, você prende na calça da pessoa e faz um mega cuecão pra morte, porque ela cai embora.
Ela rasga no meio.
Rasga no meio.
Cuecão da morte, parte 2.
É, bem isso.
O cuecão final.
Recapitulando.
Pra você que tá se questionando quais leis da física foram quebradas por Hollywood, não tem problema, a gente vai lembrar você com esse recapitulando delicinha.
Na décima colocação, não dirija olhando para o passageiro.
Eu já perdi calota e quase o carro nessa brincadeira.
Nove.
Colocação, bater em vários pontos antes de chegar ao chão, não amortece a queda. Não amortece, gente.
A não ser que você seja John Wick.
Oito.
Na oitava colocação, atravessar vidro te machuca de verdade.
É verdade, mesmo quando é vidro de mentira.
Sete.
Na sétima colocação, cair na água de qualquer altura não amortece a sua queda, Belo.
Seis.
Na sexta colocação, ser atropelado por um ônibus é tranquilo.
É de boa, pega nada, Maurício. Eu fui atropelado por um Fiestinha branco e quase morri.
Cinco.
Na quinta colocação, é possível se proteger de balas mirando uma mesa.
Só se for uma mesa de Kevo.
Isso.
Quatro.
Quarta colocação, qualquer um consegue pousar um avião se tiver ajuda da torre de controle, é lógico.
Dá uma vontade de fazer o teste com o amiguinho, dá uma vontade.
Não, não fale isso, tá? Dá uma vontade.
Três.
Na terceira colocação, dá pra sair andando de boas com uma explosão atrás de você.
Dois.
Segunda colocação, não dá pra salvar alguém que pulou de um avião sem paraquedas.
Infelizmente.
Infelizmente, que seria bem útil, né?
Culpe Newton. Na primeira colocação desse top 10, dá pra fugir do fogo de lado.
Cara, isso é muito bom. É muito bom, porque fogo não faz curva.
Fogo não faz curva.
A gente viu isso em vários filmes. Mano, Independence Day, tem aquela cena onde tá todo mundo preso dentro daquele túnel em Nova York. E aí vem aquele ataque alienígena. E
a galera entra do ladinho, vira a porta.
A galera começa a correr pelo túnel. E vê uma portinha.
Explosão passa assim, reto.
Passa reto, velho. Fogo não faz curva, mano.
Fogo não faz curva. É uma mentira. Fogo faz curva. Imagina se fosse água aquilo lá.
É verdade.
Não seria esdrúxulo pra gente imaginar que tá, tipo, todo mundo num túnel vindo uma onda gigantesca de água, a pessoa entra no túnel e a água passa.
Ela passa reto, né? Como impávido e colosso. Opa, não vi essa entrada, então vamos continuar reto.
Não, é a mesma coisa, gente. Fogo faz curva.
É muito foda, né? Muito foda porque pra começo de conversa, a velocidade de reação do ser humano ou de qualquer animal, propriamente dito, é muito menor do que uma explosão.
Ah, sim. Você não consegue ver. Porque isso é uma questão de edição. É tipo Monty Python, né? Você vê a explosão vindo, aí corta pra cena, continua a explosão vindo, a pessoa correndo, a explosão vindo. Não é assim, seu Mauri. A explosão... A gente falou, Mauri, a onda de choque passa a mais de 1.000 km/h.
É muito foda, velho. Uma explosão com gasolina, pra vocês terem uma ideia, ela gira em torno de 1.680 m/s, ou seja, ela vai a 6.048 km/h.
Tá bom. Aí você consegue correr disso?
Responde!
pra mim. Você consegue correr? Se você conseguir chegar a 40 km por hora correndo, é porque você tá caindo.
Tá caindo e a água que tá ali embaixo não vai te salvar,
não. Não vai te salvar. Vamos lá. Lembrando de novo, ondas de choque não seguem linha reta. Ela não segue um caminho determinado, mas sim ela se espalha pra todos os lados possíveis. Então, enquanto a explosão tiver energia, o fogo vai atingir tudo no caminho, pra tudo quanto é lado. Não adianta se esconder.
Não adianta se esconder que o fogo vai te pegar.
Isso podia ser uma música, um axé dos anos 90, inclusive. Ou um funk pancadão também. Com
certeza.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.